rescisórias e regularizar a previdência. O termo prevê ainda a compra de uma casa própria. E a Agência Oceânica e Atmosférica Norte-Americana informou que El Niño ganhou força e tem 81% de chance de atingir a categoria muito forte entre outubro e dezembro, podendo se tornar um dos maiores fenômenos registrados desde 1950. A probabilidade de o fenômeno continuar até o início de 2027 chegou a 97%, com modelos indicando intensificação ao longo dos próximos meses. No Brasil, o El Niño costuma favorecer mais chuva no sul e tempo mais quente e seco em partes do norte e nordeste. Na hora de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite. Você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Daniel Vorcaro mandou monitorar executivo do Itaú e comparsa foi alvo de buscas da Polícia Federal. Ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de operação contra desvio de emendas parlamentares. Diretor de autarquia nomeado no governo Cláudio Castro é preso em esquema de 86 milhões de reais. Ayatollah Ali Khamenei é sepultado e novas explosões são ouvidas no Irã. E morre Bonnie Tyler, dona do hit Total Eclipse of the Heart. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 9 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o esquema liderado pelo empresário Daniel Vorcaro à frente do Banco Master realizava campanhas de desinformação e intimidação de profissionais de imprensa. E numa operação realizada nesta quinta-feira, o principal alvo foi o publicitário Tiago Miranda, que é suspeito de recrutar influenciadores e jornalistas para atacar o Banco Central e blindar o Banco Master de notícias negativas. Segundo as apurações, o grupo monitorava dados civis e fiscais sigilosos de concorrentes e de jornalistas, como a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. A investigação aponta que Tiago Miranda usava contratos de até 2 milhões de reais e cláusulas de confidencialidade para operar o esquema. No começo desse ano, o portal de notícias G1 revelou que um criador de conteúdo digital admitiu ter recebido mais de 7 mil reais da agência de Miranda por uma única postagem com críticas ao Banco Central. Em depoimento à Polícia Federal em março, o publicitário se defendeu, dizendo que o trabalho foi de reconstrução reputacional da imagem do dono do Banco Master. Não teve nenhuma contratação de pessoas para atacar autoridades ou órgãos de Estado, disse o publicitário. A decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou as buscas e a apreensão de bens acima de 20 mil reais dessa quinta-feira, rebate o argumento. O ministro destaca que o publicitário estava envolvido diretamente em ações com fins intimidatórios e ameaçadores. Nessa quinta, a defesa de Tiago disse que a atuação dele sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. E por falar na Malu Gaspar, ela revelou nessa quinta que ela não foi o único alvo do grupo. Mensagens obtidas pelos investigadores revelam que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também mandou monitorar o presidente do Banco Itaú, Milton Maluhy Filho, e a esposa dele, Camila Moretti Maluhy. Vorcaro escreveu para o publicitário Tiago Miranda que o executivo do Itaú estava causando muito problema e pediu um levantamento de dados. A PF encontrou um dossiê pronto na agência de Miranda com o título Família Maluhy, carimbado como confidencial. O plano era vazar essas informações em veículos de imprensa. A ordem de espionagem contra o chefe do Itaú começou depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro do ano passado. Na época, Milton Maluhy criticou publicamente o impacto das fraudes do Master no Fundo Garantidor de Créditos, que é financiado pelos próprios bancos justamente para indenizar investidores em caso de fraudes como essa. E ele defendeu regras mais duras para o setor. O ministro do STF, André Mendonça, usou essas conversas para justificar as buscas contra o publicitário por manipulação da opinião pública e violação de dados sigilosos. O Itaú informou que não vai se manifestar. E o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente sem partido, é o principal alvo de uma operação da Polícia Federal contra o desvio de emendas parlamentares. A ação, batizada de Operação Emendácio, é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foram condenados recentemente como os mandantes do crime. A Polícia Federal saiu para cumprir dois mandados de prisão. Um dos presos é Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos Brazão, que foi detido em casa na Barra da Tijuca. O outro alvo com mandado de prisão é Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. Ele também foi condenado no caso de Marielle e já está preso. A investigação aponta que o grupo usava organizações da sociedade civil, além de pessoas físicas e empresas, para movimentar o dinheiro e esconder o patrimônio. Os investigadores encontraram indícios de superfaturamento, combinação de preços entre empresas e contratos que nunca foram cumpridos. E a Polícia Federal detalhou como foi a apreensão da última arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tinha sido recolhida por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A espingarda calibre 12 foi entregue em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A arma estava na casa de um empresário ligado a uma importadora de artigos bélicos. Esse homem ligou para a Polícia Federal e explicou que não tinha como transportar a arma de forma regular até a delegacia. Então ele pediu que os policiais fossem recolher o equipamento. A defesa de Bolsonaro já tinha indicado ao STF que a espingarda estava nessa empresa. A justificativa dos advogados é que a arma foi transferida para o nome do ex-presidente, mas ele nunca foi retirar o produto na loja desde que recebeu o item de presente. O empresário decidiu entregar a arma por conta própria logo depois da repercussão das buscas feitas na casa de Bolsonaro em Brasília, que não encontraram nada. Com essa última apreensão, o saldo do arsenal de Bolsonaro tem 10 armas sob guarda do Estado. 9 estão com a Polícia Federal e a pistola apreendida numa blitz continua com a Polícia Civil do Distrito Federal. E o presidente de uma autarquia do Rio de Janeiro foi preso por corrupção em um esquema onde contratos irregulares somam 86 milhões de reais, segundo o Ministério Público. A Polícia Civil e o MP prenderam 6 pessoas na Operação Ouroboros. A investigação começou depois de uma auditoria determinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto. Entre os presos estão o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e Maurício Knoploch, diretor da autarquia e pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. O Instituto Rio Metrópole foi criado em 2018 para monitorar o desenvolvimento urbano da região metropolitana do Rio. Segundo os promotores, o esquema começou com licitações fraudadas em 2022 no governo Cláudio Castro para contratar 2 empresas de engenharia. O grupo usava contratos falsos e aditivos para desviar a verba. Uma ex-fiscal da autarquia, Caroline Barros, ficou conhecida como a Mulher da Mala, porque ela foi flagrada sacando R$500 mil em espécie em um banco e ao todo retirou mais de R$3 milhões. Ela usava a escolta de uma empresa de vigilância que pertence ao diretor do próprio órgão. O governo do Rio de Janeiro afirmou que o secretário do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Leão, vai assumir o comando do Instituto Rio Metrópole até que o governador nomeie um novo presidente. E depois de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, agora o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que desistiu de disputar uma vaga no Senado. Ibanez disse que decidiu encerrar os planos eleitorais para priorizar a vida pessoal. Ele escreveu que já cuidou de Brasília e que agora quer cuidar de si mesmo. Também disse que considera cumprida a missão dele na política. Depois de eleito e reeleito, ele disse que não vai disputar mais nenhum cargo. A decisão pegou de surpresa até os integrantes do partido dele, o MDB. Nem os aliados mais próximos sabiam da desistência. Ibanez Rocha deixou o comando do governo do Distrito Federal em março para cumprir o prazo exigido por lei. Com a saída dele, a vice-governadora Celina Leão, do Progressistas, assumiu o governo de forma definitiva. A pré-campanha vinha sofrendo desgastes. Principal motivo, a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, que foi defendida por Ibanez quando ele era governador. A investigação e a crise financeira do banco passaram a ser associadas diretamente a ele. Outro fator importante para a desistência foi a crise na relação com Celina Leão. Depois que assumiu o cargo, a governadora fez críticas públicas para a gestão de Ibanez, principalmente sobre a situação do BRB. O ex-governador gravou um vídeo onde se disse decepcionado e anunciou o rompimento político com o grupo de Celina. E quem descartou a possibilidade de ser candidato à presidência da República foi o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Em maio, o Partido Cidadania, que tem uma federação com os tucanos e com o Solidariedade, tinha proposto o nome dele, mas a candidatura nem chegou a ser confirmada. A nova informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pelo próprio Aécio à CBN.
Na verdade, não chega a ser uma desistência, porque jamais houve a confirmação dessa candidatura, né? Mas eu tenho hoje a compreensão de que o PSDB tem uma missão, que é recuperar o seu protagonismo na política brasileira e preparar um projeto para 2030. Então, essa é a nossa prioridade. Vamos concentrar nossos esforços em reconstruir uma bancada sólida e forte no Congresso Nacional.
O PSDB confirmou que não vai ter candidato ao Planalto em 2026. E o Irã sepultou nessa quinta-feira o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto aos 86 anos em um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel no dia 28 de fevereiro. O enterro aconteceu no santuário do Imã Reza, na cidade de Mashhad, sob forte calor e com a presença de centenas de milhares de pessoas. A cerimônia aconteceu no momento em que a Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter disparado 10 mísseis contra uma base americana na Jordânia em retaliação a novos ataques dos Estados Unidos contra pontes ferroviárias do país. O funeral foi marcado por gritos de vingança. Cartazes espalhados pela cidade oferecem recompensa pela cabeça do presidente Donald Trump e trazem ameaças ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E explosões foram ouvidas no Irã pelo terceiro dia seguido nessa quinta-feira. A nova crise começou depois que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz e o presidente Donald Trump anunciou o fim do acordo de paz entre os dois países. Segundo a agência estatal IRNA, um projétil atingiu um quartel perto de uma usina nuclear. Teherã culpa os americanos e Israel. Uma fonte do governo dos Estados Unidos, ouvida pela emissora CNN, informou que os americanos não conduziram novos bombardeios. O conflito travou o comércio marítimo no Oriente Médio. Analistas ouvidos pela agência de notícias France Presse afirmam que o tráfego de navios caiu drasticamente. Dados da empresa de monitoramento Kepler mostram que apenas 6 navios tanque passaram pela hidrovia nessa quinta-feira, contra 21 no dia anterior. De acordo com a Organização Marítima Internacional, 6 mil marinheiros continuam retidos no Golfo Pérsico. E o petróleo, que subiu nos últimos dias, ficou praticamente estável nessa quinta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent é negociado aos 76 dólares. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o governo adiou o corte do benefício da gasolina para a semana que vem. A medida estava prevista para essa semana, mas aí os planos mudaram justamente por causa dos novos ataques no Oriente Médio que elevaram o preço do petróleo. Na semana passada, o governo já tinha tirado o subsídio do diesel. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,22% aos 172.742 pontos. O dólar comercial caiu 0,5%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, com baixa de 0,48%. E depois de registrar a maior saída de dólares da história para um primeiro semestre no ano passado, agora o fluxo de dinheiro se reverteu. Dados do Banco Central mostram que o país teve entrada líquida de quase 18 bilhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano. É o melhor resultado para o período desde 2018. A conta comercial puxou a alta, com entrada de quase 34 bilhões de dólares, compensando a saída de 16 bilhões pelo canal financeiro. Esse movimento ajudou a segurar o valor do real. No fim do ano passado, o dólar estava na casa dos R$ 5,48. E no fechamento dessa quinta, como você ouviu, a moeda caiu para 5,12. O governo do Brasil decidiu expulsar do país o russo Sergei Cherkassov, apontado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, como um espião de Moscou. A medida do Ministério da Justiça provocou fortes críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, o porta-voz do governo diz que o país está preocupado e que a decisão do Brasil enfraquece o combate a interferências estrangeiras. A portaria com a expulsão foi publicada no Diário Oficial da União, mas o cumprimento não vai ser imediato, porque o russo está preso na Penitenciária Federal de Brasília desde 2022 por falsidade ideológica e só vai deixar o país depois que terminar de cumprir a pena de 15 anos de prisão ou, se houver, liberação antecipada da justiça. Ele também vai ficar proibido de entrar no Brasil por 30 anos. Cherkasov viveu 12 anos usando a identidade falsa do brasileiro Vitor Miller Ferreira. No ano passado, a TV Globo mostrou que ele trabalhou em uma agência de turismo e câmbio no Rio de Janeiro, fez até aula de forró para reforçar o disfarce. O FBI diz que ele é um agente da inteligência militar russa que usou o passaporte brasileiro para se infiltrar em instituições nos Estados Unidos. O russo nega que seja espião. O governo de Moscou também pediu a extradição dele em agosto de 2022, mas com a versão de que ele é procurado na Rússia por tráfico de drogas. O Brasil já tinha negado o pedido de extradição dos americanos em julho de 2023, porque o pedido russo já tinha o aval do Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do russo vai pedir ao STF a execução imediata da expulsão para que ele volte logo para a Rússia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, surpreendeu os líderes da OTAN na cúpula que acontece em Ankara. Ele deu de presente para cada chefe de Estado um revólver personalizado com 6 balas. Segundo a CNN, isso gerou um constrangimento. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, confirmou que o revólver tem o nome de cada líder gravado. Em Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro entregou a arma para a polícia fazer uma perícia. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai guardar o presente em um local seguro, enquanto o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ironizou o gesto e chamou a arma de sucata. E a televisão estatal da Hungria suspendeu as transmissões de notícias para fazer uma reformulação e se tornar independente. Aí o principal canal exibiu uma tela preta com um pedido de desculpas por ter mentido nos últimos anos. A medida foi anunciada pelo novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, que assumiu em 9 de maio com a promessa de desmontar o aparato de propaganda do antigo governante, Viktor Orbán, que é de extrema-direita. As medidas do novo governo buscam desbloquear 16 bilhões de euros em fundos europeus que foram congelados por causa das políticas de Orbán, e o partido do ex-primeiro-ministro acusa a nova gestão de tentar criar uma autocracia no país. Morreu aos 49 anos o ator Eduardo Borges. Ele deu vida ao vilão Tony no seriado Sandy Júnior em 2002 e interpretou o personagem Caio na quinta temporada de Malhação em 99. O ator enfrentava um câncer de orofaringe e no pulmão em estágio 4 desde o ano passado. Ele também já tinha tratado uma depressão grave que provocou uma internação em 2012. O corpo do ator foi velado e cremado na tarde dessa quinta-feira no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Eduardo Borges deixa a esposa, uma filha e um enteado. Na Copa do Mundo, a França venceu Marrocos por 2-0 e avançou à semifinal. Agora aguarda o confronto entre Espanha e Bélgica para definir o adversário. Teve pênalti perdido pelo Mbappé, mas ele também conseguiu marcar gol. Foi 2-0, então, para a França. E a Inglaterra está revoltada porque o jogador Gerald Kwanzaa, que foi punido com cartão vermelho no jogo contra o México nas oitavas, foi punido pela FIFA, não com um, mas com 2 jogos de suspensão. Os jornais britânicos caíram matando em cima da FIFA e compararam a situação com a do americano Balogun, que teve o cartão suspenso e ainda foi liberado para o jogo contra a Bélgica naquela polêmica que envolveu até o presidente Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já adiantou com integrantes do governo do país um decreto de folga em todo o país caso a Inglaterra volte a conquistar a Copa. A única vez que a seleção foi campeã foi em casa, em 1966. E agora a Inglaterra tem que passar pela Noruega de Erling Haaland no sábado às 6 horas. E a FIFA abriu o período para os torcedores manifestarem interesse em acompanhar os jogos da Copa do Mundo feminina do ano que vem. O torneio vai ser disputado no Brasil. A venda de ingressos ainda não começou, mas quem quiser assistir às partidas já pode fazer um cadastro na página oficial da FIFA, para receber as orientações e as datas de venda por e-mail. A FIFA reforça que o preenchimento não garante a compra dos bilhetes e nem dá direito a um lugar privilegiado na fila online quando a venda começar. Vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai acontecer na América do Sul. Os jogos vão ser realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição vai reunir 32 seleções e está marcada para o período entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Gosto muito de ouvir as notícias pelo Ok Google. E quando começa o Panorama, gosto mais ainda, pois você sempre conta tudo nos mínimos detalhes. Parabéns pelo seu programa. Sou Júnior Alves e falo de Senador Pompeu, interior do Ceará. Bora tomar um café normal do Nordeste? E aí ele mandou uma foto do café da manhã dele, com cuscuz, queijo coalho, ovo frito e um café com leite. Ficou com vontade também? Valeu, Júnior, pela mensagem. E o meu xará aqui também entrou em contato pelo Instagram, Leandro Oliveira, ouvinte e panolover de Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço para você também. Lembrando que o Panorama CBN está disponível em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E morreu aos 75 anos a cantora Bonnie Tyler, dona de um dos maiores hits mundiais. Bonnie Tyler morreu na quarta-feira em um hospital de Portugal e a informação foi confirmada nessa quinta. Ela estava internada desde maio, depois de passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Chegou a ficar em coma induzido e no mês passado um porta-voz informou que ela tinha acordado, mas continuava muito debilitada. O nome verdadeiro da cantora era Gaynor Hopkins. Ela nasceu no país de Gales e se transformou em um dos maiores fenômenos comerciais da música na década de 80. Esse timbre de voz rouco e marcante, que virou a assinatura dela, foi fruto de um imprevisto. Em 77, ela passou por uma cirurgia para retirar nódulos nas cordas vocais, mas não seguiu a recomendação médica de repouso absoluto. A voz mudou de forma definitiva e passou a ser comparada com a do cantor Rod Stewart. Nessa quinta, o próprio cantor compartilhou uma mensagem dizendo que os dois compartilhavam estilos vocais semelhantes e que ela era uma boa amiga. Ele ainda lembrou que canta um dos sucessos dela, It's a Heartache, todas as noites na turnê dele. A virada na carreira de Bonnie Tyler aconteceu em 82, quando ela começou a trabalhar com o produtor Jim Steinman. Dessa parceria nasceu o álbum Faster Than the Speed of Night, de 1983. É desse disco o maior sucesso da carreira dela, Total Eclipse of the Heart. E mesmo com quase 7 minutos de duração, a música alcançou o primeiro lugar na parada americana da Billboard. O videoclipe, gravado em um antigo asilo com estética surrealista, virou um clássico da MTV. Com esse trabalho, Tyler foi a primeira cantora britânica a estrear um disco direto no topo das paradas do Reino Unido. Outro grande sucesso da cantora foi a música Holding Out for a Hero, de 1984, que fez parte da trilha sonora do filme Footloose. 20 anos depois, a música também estourou com o público jovem na animação Shrek 2. Em 2023, Bonnie Tyler recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico pelo conjunto da carreira. E com esta homenagem, nós vamos encerrando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!
Viagem planejada para esquiar já pode treinar antes mesmo de chegar à neve. Olha que beleza. E também quem não tiver a viagem já vai treinando. Em São Paulo, simuladores tentam preparar iniciantes e diminuir a frustração dos primeiros dias na montanha.
Para esquiar no Brasil hoje, não é mais preciso gastar pelo menos R$6.000 com voo para a Argentina, hospedagem e ski pass. Em São Paulo, uma aula avulsa em simulador custa a partir de R$350. A cidade tem duas opções, um clube privado na Marginal Pinheiros e uma academia de esqui na Vila Olímpia. O público é formado em grande parte por brasileiros que já têm viagem marcada e não querem aprender tudo do zero na neve. Foi o caso de Gabriele Saborani.
Então, eu já tenho duas viagens programadas, eu queria me preparar para elas. E aí, a minha experiência foi muito legal, bastante insegurança, né? Só que aí, como eu tinha uma viagem próxima, eu fiz um intensivão. Então, eu tava indo, assim, praticamente todo dia. E em 5 aulas, eu já tava, assim, muito bem, muito bem.
A reportagem também testou uma aula num clube da Zona Sul. O simulador é uma esteira inclinada, com velocidade e ângulos controlados pelo professor. Não faz frio, não neva, o aluno pode usar shorts e camiseta de academia. No lugar do gelo, há um tapete de fibra plástica hidratado o tempo todo. A textura lembra uma neve mais pegajosa e exige mais técnica. O professor Flávio Melo, do Beyond the Club, diz que o esqui é anti-intuitivo. O instinto do iniciante é jogar o corpo para trás, abrir as pernas e tentar se salvar. Mas o esporte exige o contrário. Peso para frente, equilíbrio na perna de fora e muita repetição. Esqui é esporte de doido, assim que o Flávio resume. A vantagem do simulador aparece no ambiente controlado. Tem barra de apoio, espelho, professor a menos de 1 metro e correção imediata. Essa preparação mira um problema conhecido da indústria. Dados da Associação Americana de Resorts apontam retenção de apenas 19% entre quem esquia pela primeira vez. Ou seja, cerca de 8 a cada 10 iniciantes ficam pelo caminho. Depois de 1 hora de simulador, eu não fiquei. Mas queria saber, professor, tô aprovado?
Você tá pronto pra ir pra montanha. Esse é o grande barato. Você não vai passar aqueles 3 dias de sufoco de montanha. Já sai no primeiro dia esquiando.
E o que, que eu aprendi hoje?
Você aprendeu a controlar tua velocidade em linha reta. Você aprendeu a controlar tua velocidade fazendo curva. E você já tava brincando. Você já tava fazendo curvas de tamanhos diferentes.
Nota 10.
Muito obrigado.
Né? Agora só falta juntar as milhas, o dinheiro e preparar a viagem. De São Paulo, Pedro Fagundes.
O CBN Auto Esporte dessa semana faz um balanço sobre as vendas de carros novos no Brasil e o destaque para a venda de carros híbridos, elétricos e importados nos primeiros meses de 2026. As montadoras agora falam em mais de 3 milhões de carros vendidos até o fim do ano, o que seria o melhor nível em mais de 10 anos. Mas são as chinesas que estão conquistando uma vaga na garagem dos brasileiros. A BYD já vende mais que muita montadora tradicional e a Geely começa a ameaçar o reinado do BYD Dolphin. Você vai saber tudo o que está acontecendo nesse aquecido mercado de carros novos no CBN Auto Esporte desse domingo, às 9 horas da manhã, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no Spotify ou no YouTube da CBN e ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Repórter CBN.
Que Quinta-feira, 9 de julho de 2026. A Agência Nacional de Aviação Civil regulamentou a norma que assegura aos passageiros menores de 16 anos o direito de sentar ao lado dos pais ou responsáveis em voos comerciais sem custo extra. A nova resolução determina que as companhias aéreas que cobrarem pela reserva das poltronas conjuntas estarão passíveis de penalidades. O direito de acomodação em assentos vizinhos sem custo se aplica tanto à compra do bilhete quanto a mudanças posteriores na reserva. O pai flagrado chutando a filha de 3 anos foi preso em Francisco Beltrão, no Paraná. Ele responde pelo crime de lesão corporal. A agressão ocorreu no domingo e foi gravada por câmeras. A mãe registrou o boletim de ocorrência após ver as imagens nas redes sociais. Em depoimento, o homem alegou que agrediu a menina porque ela chorava. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a família. O plano da Volkswagen de reduzir até 100 mil postos de trabalho e encerrar 4 fábricas na Alemanha passa por uma avaliação crucial. Enquanto os trabalhadores protestam contra a reestruturação, os grupos que controlam a maior montadora da Europa se encontram para debater as propostas. A Volkswagen se encontra em um dos períodos mais críticos da história recente, pressionada por altos custos, excesso de capacidade produtiva no mercado interno, aumento da concorrência com fabricantes chineses e tarifas de importação dos Estados Unidos. Horário de Brasília, 9 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais...
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Noite Total. Apresentação Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira com Karina Almeida na produção. Os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos aqui destacar alguns pontos do noticiário. O principal, a operação da Polícia Federal hoje, contra o publicitário Thiago Miranda. O Thiago Miranda é apontado como responsável por contratar influenciadores e jornalistas em ações orquestradas de desinformação em redes sociais contra os desafetos de Daniel Vorcaro. Entre os desafetos concorrentes do Daniel Vorcaro, jornalistas também, por exemplo, a Malu Gaspar, também estavam no alvo do Daniel Vorcaro, se utilizando dessa estrutura. Essa estrutura, que era comandada pelo Thiago Miranda, pelas apurações da Polícia Federal, começavam por ter acesso, e aí claro que por meio de corrupção de funcionários públicos, né, a dados bancários das pessoas, enfim, vasculhar a vida das pessoas e depois expor essas pessoas nas redes sociais. E também com desinformação, né? O grupo investigado utilizava informações obtidas ilicitamente, incluindo quebra de sigilo e devassas em dados financeiros, cadastrais, de familiares, de jornalistas e de concorrentes do Daniel Vorcaro, para coagir e intimidar aqueles que resistiam aos interesses do esquema. Em uma das conversas entre o Thiago Miranda e o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro chega a pedir para ele fazer um dossiê contra o CEO do Banco Itaú. Esse esquema é investigado por ter organizado também ações coordenadas de críticas à atuação do Banco Central. Quando o Banco Central decidiu liquidar o Banco Master, muitos influenciadores começaram a fazer críticas à atuação do Banco Central. E depois foi descobrir que esses influenciadores ganharam muito dinheiro. Chegaram a ganhar, cada um deles, 2 milhões de reais pelas publicações. Então agora essa operação da Polícia Federal focando neste núcleo aí de intimidação, de desafetos, pessoas que investigavam, né, os jornalistas que denunciavam as questões do Banco Master, concorrentes, enfim. Daniel Vorkar achava que era o dono do mundo, né? Que com dinheiro ele podia comprar muita gente. E de fato pôde, por muito tempo, né? Mas felizmente todo esse esquema ruiu. Agora nós vamos falar sobre a guerra. Infelizmente a guerra prossegue, né? Aquele cessar-fogo realmente ficou para trás. Os ataques prosseguem, né? O Irã está atacando bases americanas lá no Oriente Médio, os Estados Unidos continuam atacando o Irã. Hoje terminou o funeral do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. O Ali Khamenei foi morto no dia 28 de fevereiro, 4 meses atrás, justamente no ataque que deu início a esse conflito, né? Ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Ele foi morto, o corpo foi preservado e agora, então, houve a cerimônia de funeral, que reuniu muita gente, né? Os iranianos foram às ruas, inclusive com muitas manifestações aí de apoio ao regime. Regime que estava desgastado no início do ano, com muitas manifestações. O que, que o Trump conseguiu com esse ataque? Unificar a população, né, em torno do apoio ao regime, porque, afinal de contas, o país está sendo atacado por uma potência estrangeira, né, pelos Estados Unidos. Quer dizer, até nisso o ataque dos Estados Unidos foi mal sucedido, né? Até para, como a intenção era derrubar o regime, a intenção em princípio, né? Acabou fortalecendo o regime. A reportagem é do Lucas Taveira.
As Forças Armadas do Irã voltaram a atacar bases militares dos Estados Unidos em países do Golfo nesta quinta-feira, ampliando a tensão no Oriente Médio e enfraquecendo ainda mais o cessar-fogo que durava 3 semanas. A imprensa iraniana também informou explosões em diferentes regiões do sul do país, incluindo Bushehr, onde fica uma das usinas nucleares do Irã. Um funcionário americano afirmou que os Estados Unidos não realizaram novos ataques nas últimas horas. A escalada acontece no mesmo dia em que o Irã concluiu as cerimônias fúnebres do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo no início da guerra, em 28 de fevereiro. Na quarta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos informou que atingiu cerca de 90 alvos militares iranianos, entre eles sistemas de defesa aérea, instalações de vigilância costeira e também depósitos de mísseis e drones. Em uma publicação na rede Truth Social, Donald Trump afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao bombardeio de navios feito pelo Irã e disse que uma nova retaliação será ainda mais intensa caso os ataques se repitam. Segundo autoridades iranianas, os bombardeios americanos deixaram 14 mortos e 78 feridos em 5 províncias. Também nesta quinta-feira, Trump conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o governo israelense, os dois concordaram em manter a coordenação entre os países nas diferentes frentes do conflito. Com a escalada da guerra, apenas 13 embarcações comerciais cruzaram o Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os bombardeios americanos interromperam a reabertura gradual do tráfego na via marítima. A Guarda Revolucionária acrescentou que a capacidade de trânsito sob a supervisão do Irã se recuperou para cerca de 50% dos níveis anteriores à guerra nas últimas 2 semanas e que a travessia estava sendo ampliada gradualmente, mas somente para embarcações autorizadas pelas autoridades iranianas. A instabilidade também impactou o mercado internacional. Depois da forte alta registrada nos últimos dias, o preço do barril do petróleo tipo Brent recuou 2,5% nesta quinta-feira, na casa dos $75, diante da avaliação de investidores sobre os próximos desdobramentos do conflito. De São Paulo, Lucas Taveira.
Bom, outro destaque, a morte de Bonnie Tyler. Né? Lá tem ela aí, HD. Morreu aos 75 anos. Esse é um clássico, hein? A Bonnie Tyler ficou 2 meses internada em um hospital de Faro, em Portugal. Ela foi levada às pressas a um pronto-socorro em maio, quando os médicos constataram que o apêndice dela havia rompido. A ruptura provocou uma infecção grave e uma perfuração intestinal. Bonnie Tyler morreu aos 75 anos. Coisa linda essa música, hein? É isso, que pena. Bom, e também teve Copa do Mundo, né? Hoje a França eliminou o Marrocos por 2-0 em Boston. Se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Mbappé chegou a perder um pênalti. Essa é a Copa em que os craques estão perdendo pênaltis. Mas depois também compensou, né? Fez um golaço, Dembélé também fez um gol, os dois fizeram gols, 2-0. Amanhã tem Espanha e Bélgica. É, reta final da Copa do Mundo. Vamos com a nossa entrevista agora. Vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em homens e em mulheres. Vamos entender as diferenças. Estamos com a doutora Fabrícia Signorelli. Ela é psiquiatra do ambulatório de TDAH da Unifesp. Doutora Fabrícia, bem-vinda. Boa noite.
Olá, boa noite.
É, existe diferença, então, do TDAH entre homens e mulheres, doutora?
É, na verdade, desde a infância, né, existem relatos da literatura, a gente vê muito na prática clínica que a apresentação clínica pode, sim, ser diferente. Né? Não é que não existam meninas hiperativas, né? Então, aquele estigma que as meninas são só desatentas e os meninos hiperativos não é real. Mas, muitas vezes, a hiperatividade nas meninas, né, o TDAH como um todo, ele vem mais acompanhado do que a gente chama de sintomas internalizantes. A menina um pouco mais retraída, às vezes um pouco mais ansiosa, até um humor mais deprimido, enquanto nos meninos é comum que chama de sintomas externalizantes que podem acompanhar o TDAH. Mais agressividade, mais comportamentos disruptivos, ficar nervoso, explodir. Então, não passa despercebido. Pode ser primeiro identificado
Nos meninos,
isso pensando na infância, pela maneira que se apresenta.
Agora, essa diferença de manifestação, né, nos meninos é mais frequente a hiperatividade e nas meninas mais frequente a falta de atenção, tem uma explicação neurológica para isso ou também existem fatores culturais, sei lá, que podem explicar essa diferença?
Não é que seja mais comum as meninas serem desatentas. A gente tem meninos desatentos e meninas desatentas. Mas às vezes, os componentes que acompanham o TDAH nos meninos são mais externalizantes, né?
Porque que a hiperatividade é mais frequente nos meninos, é isso?
Nas meninas também. Mas quando as meninas são mais hiperativas, elas não têm tanta agressividade junto, aquela questão opositora, de explodir, coisas nesse sentido. E às vezes é mais isso que chama a atenção dos professores em sala de aula, nos conflitos com os pares. Então, desatento pode ser tanto menino quanto menina.
E também...
Mas as meninas...
Entendi. Então, na verdade, a diferença é a agressividade.
Não necessariamente, não é regra, né? Mas
sim,
o que faz com que
frequente.
Mais meninos cheguem são essas questões mais específicas, né? Por isso que em amostras clínicas, né, existe uma proporção de 4 meninos diagnosticados quando comparado com uma menina. E isso vai mudando ao longo da vida, porque daí na adolescência a desatenção, a dificuldade de execução de tarefas, né, a desregulação emocional passa a ficar meio parecido. Então aí a prevalência, a amostra clínica passa 2 meninos para uma menina. E aí na vida adulta tem estudos que se igualam. Né, um homem para uma mulher recebe o diagnóstico na vida adulta.
É. Porque fica muito mais fácil diagnosticar quando já vem acompanhado da agressividade, né? Porque aí fica mais explícito.
É, na infância,
na infância.
Sim.
Agora, e essa agressividade vem mais acompanhada nos meninos do que nas meninas com quadro de TDAH. Essa agressividade está relacionada ao TDAH ou não?
Não. Na verdade, a agressividade não é um sintoma do TDAH, tá? Na verdade, o que existe no TDAH é uma falha do controle inibitório. Né? Então, quando a gente fala agressividade, na verdade, o que a gente usa mais é que meninos têm mais comportamentos externalizantes. E entre eles, a explosão de raiva, hostilidade, desafiar, e entre eles, às vezes, agressividade físico-verbal. Mas é uma agressividade, às vezes, reativa. A criança, ela é mais intolerante frente a uma situação. Ela explode mais e pode acabar, né, ficando um pouco mais agressiva. Mas a agressividade não é um sintoma do TDAH.
Tá, o TDAH falha o controle inibitório. Então, se tem um impulso, o TDAH faz com que esse impulso seja manifestado, né?
Exatamente. Em várias formas, a impulsividade vem desde a infância, né? Interromper, às vezes até na criança pequena, né? A criança que interrompe, que não espera a vez de falar, né? Que o outro amiguinho tá falando, ela quer cortar fila, ela tá, o pai e a mãe conversando, ela interrompe a conversa do adulto, ela interrompe a fala do professor. Então, essa impulsividade que também na vida adulta, né? A gente escuta esse relato. É o adulto que na reunião ele tem dificuldade de esperar a vez dele falar. Numa situação social, só ele fala. Né? Então, a impulsividade em todas as faixas etárias, ela traz prejuízos, tanto do ponto de vista, né, na criança pedagógico, uhum, na escola social e na vida adulta até em atividades laborativas, né?
Sim, e é isso tanto com meninas quanto com meninos, né? A questão é quando... Exato. Eu só queria entender a agressividade como um componente mais masculino. É, como essa impulsividade, ela pode se manifestar de uma forma agressiva. É isso?
Pode acontecer. Em meninas também, mas menos.
Menos,
né?
Mais em meninos. Menos.
É que não, exatamente, né? Que não existam meninas com TDAH grave, que às vezes são agressivas, né? Mas deixar bem claro que a agressividade, ela não é um sintoma do TDAH. Não, ela é um pode sintoma. Acontecer, mas ela não é um sintoma.
Aí já é mais uma característica da pessoa. Como ela não tem,
exato,
esse freio...
Da apresentação clínica do TDAH naquela criança, ou muitas vezes até naquele adolescente, naquele adulto, né?
Uhum.
Então, tá. Pode acontecer.
Então, por todos esses fatores, nas mulheres é mais difícil, mais desafiador o diagnóstico do TDAH, né? Não é,
sim,
tão manifesto assim.
Na infância, sim, né? Tem, às vezes, a questão mais internalizante, então a menina ansiosa, ela percebe as dificuldades. Outro ponto que é importante também, no gênero feminino, em todas as idades, existem mais capacidades de desenvolvimento de estratégias adaptativas. É, assim como acontece no gênero feminino no autismo, né? De se adaptar mais às dificuldades do transtorno. Então, meninas são mais capazes de desenvolver essas estratégias adaptativas, né? De controlar melhor, às vezes, a impulsividade, mas o que gera um nível de ansiedade, às vezes até um retraimento social. É por isso que quando a gente olha para a literatura científica, a gente fala que meninas podem ter mais componentes ou comportamentos que a gente usa o termo técnico de internalizantes, uhum, e nos meninos esses sintomas externalizantes, que daí não passam despercebidos, mas ao longo da vida vai mudando. E um ponto que é importante quando a gente pensa em meninas, né, até porque muitas delas não receberam o diagnóstico na infância, é quando vem a puberdade, porque daí elas começam a ser impactadas pela questão hormonal. E isso sim passa a trazer uma mudança expressiva na apresentação clínica do TDAH no gênero feminino.
Ah, é? Ai,
sim, sim.
Os hormônios, quando então começa a menstruar, muda o quê para as meninas com TDAH?
Na verdade, de modo geral, né, quando a gente olha para a trajetória, né, a partir do momento que a mulher, né, que a menina menstrua, né, e tem uma regularização de ciclo independente do TDAH, né, todo mês a oscilação hormonal, no fim do ciclo, né, a queda do estrogênio e da progesterona, que é a fase que a gente chama de TPM, traz mudanças, né? Da instabilidade emocional, da disfunção executiva, do funcionamento cognitivo, né? Então, por isso que, de modo geral, às vezes a gente tem a história, né? A TPM, ela realmente muda o humor, traz irritabilidade, muitas vezes uma fadiga maior, um cansaço em todas as faixas etárias, né? E aí, o que acontece no TDAH? Todas as disfunções que já fazem parte do transtorno, né? Mais desorganização, mais esquecimento, mais fadiga mental, mais desregulação emocional, fica mais evidenciado. E aí, então, fica mais difícil essas estratégias adaptativas. E aí, muitas vezes, a adolescente, ela vai procurar ajuda, o adulta jovem, por conta desses períodos. Então, muitas vezes, não tem essa história retrospectiva da infância, e até, sim, chegar no diagnóstico de TDAH, elas recebem outros diagnósticos, de transtorno bipolar, na vida adulta, de transtorno de personalidade borderline, justamente por conta desse período de instabilidade maior. E o que a questão hormonal passa a ter um peso muito importante.
As oscilações hormonais. E aí ficam potencializadas no quadro de TDAH, né? Essas, sim, oscilações. Agora, é interessante, sim, você falar que as meninas, né, as mulheres, elas, tanto no TDAH quanto no autismo, elas conseguem criar estratégias de adaptação, né? Elas conseguem contornar. Vamos dizer assim, talvez o termo não seja disfarçar, mas enfim, elas conseguem lidar com isso, lidar com o dia a dia, né? De uma forma mais estratégica do que os meninos, né? Do que os homens. Aí fiquei pensando aqui, por que seria, né? Será que porque também a sociedade é mais permissiva com os meninos? Então eles serem mais, terem menos freios, assim, nos seus impulsos e tal, não é tão reprimido, talvez por isso eles não precisem dessas estratégias, ou não, tem uma explicação mais biológica mesmo para isso?
Tem explicação biológica, né, e também tem um pouco essa essa explicação do que se espera, né, do papel da menina na sociedade. Então, às vezes, ela se força mais, né, a aprender a lidar com esses sintomas, né, com estratégias adaptativas, né, tanto no autismo quanto no TDAH. Quando a gente olha para o autismo, é um pouco diferente, porque quando a gente olha para o desenvolvimento cerebral no gênero feminino, de fato, né, a comunicação, a interação, até o desenvolvimento da linguagem tende a ser melhor e mais rápido no gênero feminino, né? Não é comum que a gente fale, né? A menina, pais que falam, minha filha, a menina falou antes que o menino, né? Ela interagia melhor, ela era mais sociável. Então, tem algumas habilidades que, de modo geral, o cérebro no gênero feminino funciona diferente, né? Então, por isso que, às vezes, o autismo, ele é um pouquinho minimizado em outras formas da apresentação clínica. Agora, estratégias adaptativas, os dois, né? Os dois gêneros desenvolvem, mas no gênero feminino isso acontece com mais facilidade, né? Que é diferente quando você usou a expressão de disfarçar, né? Porque disfarçar é uma coisa que acontece no autismo, né? Que é a tal da camuflagem social. Né? Porque o aprender a desenvolver estratégias adaptativas, vou dar um exemplo. Bom, eu percebo que o meu TDAH me traz dificuldade de organizar tarefas, né? Então, que estratégia adaptativa eu vou aprender com isso? Eu vou anotar, né? Eu percebo que eu gerencio muito mal o meu tempo. Então, eu vou colocar o quê? Algo que me dê um cronômetro, né, para eu entender a hora de parar. Então, vai se adaptando, né? Eu percebo que determinado lugar tem muito barulho. Ah, eu vou sentar longe da janela. A menina vai percebendo e vai se adaptando, né? Assim como no autismo também, vai aprendendo, né, com situações e vai aprendendo a lidar. Bom, eu percebo que tal situação social ou tal situação sensorial me desregula. Eu saio dela, me regulo e retorno. Isso é estratégia adaptativa.
Entendi.
A camuflagem que acontece no autismo é algo mais, são atitudes, são comportamentos que a mulher apresenta de uma forma racional. Eu vou disfarçar.
Tá.
Não é algo que ela se adaptou. Então, tá todo mundo rindo nesse contexto social? Eu vou rir. É meio que ela vai imitando, né? Ou, eu entendi que quando eu chego numa situação social, todo mundo cumprimentou, eu cumprimento. Para que a camuflagem, ela vem muito no intuito de que disfarçar é uma forma que acontece dela minimizar a percepção dos outros com relação às dificuldades sociais. Mas isso é muito desgastante, porque a mulher com autismo na situação social, ela está o tempo todo se policiando e tentando disfarçar para que as pessoas não percebam as dificuldades delas. Então, os estudos mostram que traz um desgaste mental muito grande.
Sim.
Muito grande.
Muito provavelmente, aí volto eu para as questões culturais, muito provavelmente porque ela sabe que será muito mais julgada do que o menino, do que o homem, que talvez não esteja muito preocupado com isso.
Sim, uma das grandes questões, né, do autismo, quando a gente pensa no adulto e até do TDAH, né, é o papel ainda que se espera, né, da mulher na sociedade, né, e isso é muito difícil do TDAH na vida adulta. Então, muitas mulheres, elas vão chegar no diagnóstico na vida adulta porque quando elas estão ali, né, no momento, com as suas atividades laborativas, e vem a maternidade, é um aumento de demanda muito grande, né? E por mais que hoje a gente veja uma sociedade que muda, que os pais participem, muitas funções ainda da gerenciamento das tarefas de casa, do cuidado com os filhos, ainda fica atribuído à mulher, né?
Sim.
E aí ela vai se desorganizando, ela fica nervosa, ela se desregula, somado a isso tem um impacto hormonal, né? E aí existe um julgamento, né? Dos outros e até dela, né? Porque ela se culpa de não estar dando conta de gerenciar tudo, né? Por que que eu fico tão nervosa? Porque eu me desregulo, né? Frente, de repente, a sentar com meu filho para fazer lição. Por quê? Realmente, o dia dela desgastou muito, né? Lidar com o TDAH sem diagnóstico e todas as funções, e executar seu trabalho, chegar em casa, executar todas as tarefas, o desgaste mental disso é muito grande. Aí essa mulher se desregula, ela começa a se cobrar de não estar dando conta das demandas,
sem,
né?
Sem diagnóstico é complicado, né? Porque aí você começa a se comparar com os outros são mais funcionais que você, né?
É muito sofrido, né? É uma questão que a gente fala desde a infância, né? Até a criança com TDAH, seja ela impulsiva, hiperativa ou desatenta, mesmo ainda na fase que a gente chama de fundamental 1, a criança já começa a perceber. Por que que eu estudo mais que meu irmão ou que meus amigos, eu não consigo tirar nota igual? Ou a criança mais impulsiva e hiperativa, que começa, às vezes, a levar bronca do professor, ou o pai e a mãe toda hora estão chamando atenção. Ai, você fez errado de novo. De novo, você não se controla. A criança começa a falar, eu não consigo me controlar. Então, isso impacta na autoestima, né, na sensação de se sentir insegura, impotente, começa desde a infância. Imagina quando a percepção, né, vai aumentando. Então, o adulto se cobra, por natureza, de dar conta, né? Imagina um adulto sem diagnóstico, lidando com todos os impactos negativos, né? Perder o emprego por conta das falhas do TDAH, gerenciar mal a vida financeira, muitas vezes o casamento sofreu problemas por conta das disfunções do transtorno. Então, o impacto é muito ruim. A falta de diagnóstico traz muito prejuízo. Todos os estudos falam, em todas as esferas da vida do indivíduo.
Sim, nossa, é importante. E aí o diagnóstico, para quem mais ou menos está se identificando com tudo isso, é qual é o profissional? O neurologista?
Então, né, o que é importante, a gente fala, né, de modo geral, tem que ser ou psiquiatra ou neurologista. Mas o neurologista que trabalha com TDAH, ele tem que ter um amplo conhecimento dos transtornos psiquiátricos.
Ah, tá certo. Porque pode se confundir, né?
Tanto se confundir como estar associado, né? A gente fala que é quase regra, e não exceção o TDAH vir acompanhado de alguma comorbidade psiquiátrica ao longo da vida, desde a infância, né, com outros transtornos do desenvolvimento, o TDAH junto com o autismo, o TDAH junto com o TIC, o TDAH junto com dislexia, ou mesmo na infância, né, como eu mencionei dos meninos, o TDAH associado com o transtorno opositor desafiador, transtornos de ansiedade, depressão na vida adulta, né? O impacto do TDAH não diagnosticado, muitas vezes o adulto chega para avaliação já com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo associado. Então, o psiquiatra, ele tem na formação dele o conhecimento desses transtornos. O neurologista, ele está apto a avaliar desde que ele tenha conhecimento sobre os transtornos psiquiátricos, que na grande maioria das vezes vai estar associado ao TDAH.
Claro, o psiquiatra vai ter essa percepção, já que existem outros transtornos associados, e também para não confundir. Mas o tratamento do TDAH é por via medicamentosa?
Sim, na verdade é que a gente fala do TDAH, ele é um tratamento multidisciplinar, tá? Desde a infância até a vida adulta, né? Sempre um ponto muito importante, Ania, que o tratamento ele é individualizado. Tem crianças que a medicação vai ser importante e muitas vão precisar de terapia comportamental, que é a intervenção de psicoterapia que tem nível de evidência. Muitas crianças, por questão de estarem com desempenho escolar muito desfavorável, vão precisar também do acompanhamento psicopedagógico. Muitos vão trabalhar questões de motricidade, né, por conta às vezes da letra, da disgrafia. E na vida adulta também. O tratamento medicamentoso associado à terapia comportamental. Né? A terapia entra em que aspecto? Né? No sentido de ajudar o desenvolvimento de estratégias para essas disfunções executivas, para ajudar na regulação emocional e também para ajudar nesse impacto socioemocional de autoestima, de insegurança que ao longo da vida foi se instalando. Com relação à medicação, ela é de extrema importância, né? E também é individualizado, porque muitos pacientes vão se beneficiar, às vezes, com o tratamento de estimulante, né? Que é a trimetilfenidato, dexanfetamina ou não estimulante, que é a tamoxetina. Então, até para intervenção medicamentosa, a gente tem que ter um conhecimento para o perfil de apresentação clínica do paciente para eleger qual é o melhor tratamento farmacológico.
Tem que testar, né, doutor? E aí, nesse processo, eu conheço gente que desiste, fala, não me dei bem com remédio, né?
Ou às vezes a dose. Isso é muito comum na psiquiatria, né? Isso é muito comum. Então, por isso que a gente fala sempre da individualização do tratamento. Então, não existe o tratamento que é o melhor. Existe o tratamento que é ideal para apresentação clínica. Tem mais dificuldade de sono, tem mais ansiedade associado, tem mais irritabilidade, tem muita desatenção, né? Que sintomas associados que vai te nortear, né? Ou até outros transtornos clínicos, né? Que vão fazer com que você escolha determinado estimulante ou não estimulante, ou muitas vezes o que a gente chama de terapia combinada. E aí realmente é o especialista, é quem trabalha no dia a dia com TDAH, que sabe personalizar o tratamento, né? Entender qual é a melhor medicação para aquele paciente.
E o ideal é que o diagnóstico seja feito na infância, né? Hoje se fala muito sobre TDAH, sobre autismo, mas até muito recentemente não se falava. Então tem muito adulto, né? Sim. Não diagnosticado. Né?
Sem dúvida.
É o desafio, sofrendo aí, né? Criando estratégias para lidar e também as consequências, né, de autoestima afetada, justamente porque não sabe que tem um transtorno, né, que tem um TDAH.
Exatamente.
E na comparação com as outras pessoas, está sempre devendo ali. Deve ser realmente muito, muito angustiante. fica aí o alerta para o pessoal ficar atento, procurar um psiquiatra para, de repente, fechar um diagnóstico. É, tem um minutinho aqui, o diagnóstico é clínico, assim, é por meio... Tem um teste, algo mais objetivo, ou é pela experiência mesmo, pelos relatos?
Não, é super importante essa pergunta, né? O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. É história clínica.
História clínica.